você chega ao ponto de você se rejeitar tanto, você nem reconhece mais quem você é, o seu valor, suas capacidades, os seus sonhos. E aí você fica batendo na tecla, puxa, mas eu não tô chegando lá. Não é isso que eu quero viver. E aí você tá rejeitando quem você é o tempo todo. E você se rejeitando não permite que você construa sonhos de verdade.
Oi, gente, aqui é a Cristiane Luiza e esse é o meu podcast Você Merece. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que você já deve ter vivido. Em algum momento, em alguma circunstância da sua vida, você já deve ter se sentido rejeitado. Ou você não deve ter se sentido tão competente assim. Será que isso já passou aí em algum momento na sua vida? Pois é, hoje nós vamos falar sobre como você pode superar a sua rejeição. No final, eu vou deixar algumas dicas práticas para você aprender a lidar melhor com alguns processos que te desafiam o nosso desenvolvimento, especialmente quando a gente fala da raiz da rejeição. Vamos lá? Bom, se tem um aspecto que eu venho falando com vocês com frequência e que eu falei bastante no nosso último podcast, é da importância de você descobrir o seu amor próprio, o seu valor, o seu desenvolvimento, desenvolver metas pessoais. Só que tem um porém. Se você não reconhecer ou não se amar tanto, você também não vai ter clareza de onde você talvez quer chegar. E se você não tiver clareza de onde você quer chegar, você também não sabe construir metas pessoais ou profissionais, seja de curto prazo ou seja de longo prazo. Porque para a gente ter clareza do que nós queremos conquistar, muitas vezes está associado ao valor e à identificação daquilo que nós damos para a gente. Outro dia eu recebi a pergunta: puxa, Cris, será que eu não sei enxergar o meu valor? Ou eu não sei reconhecer o meu valor? E eu acredito que essa pergunta já contém uma resposta. A resposta está na pergunta. Porque se a pessoa estivesse, para e pensa comigo, se a pessoa soubesse de fato qual é o valor e qual é o senso de merecimento dela, será que ela precisaria se indagar se há uma remota possibilidade dela não estar enxergando o valor dela? Como que isso normalmente acontece? Né? Nosso senso de, assim, a gente acabar desenvolvendo raiz de rejeição ou a gente acabar caindo em armadilhas que a gente não percebe. E como a gente buscar também curar essa rejeição e se libertar das feridas do passado para que a gente viva, de fato, uma vida plena? Então, essa pergunta que eu recebi, eu acredito que a pessoa, de alguma forma, ela está rejeitando quem ela é por si só. E muitas vezes essa rejeição que ela faz consigo mesma, de talvez desvalorizar as próprias capacidades, os aspectos físicos, aspectos cognitivos, interiores, muitas vezes vem de expectativas altas e elevadas que nós temos dentro de nós. E que faz parte da vida a gente lidar com frustrações. Só que tem frustrações que elas não vão sendo superadas. E isso vai criando um emaranhado. Você já viu aquela brincadeira, né? De, como é que fala? De cordão de gato que fala? Eu esqueci o nome da brincadeira. Mas é uma brincadeira que a gente fazia lá, um emaranhado. E sabe quando as coisas ficam tão complexas, tão impossíveis de desembaraçar ou desemaranhar, que você não consegue mais identificar aspectos que são seus, que não tem a ver, às vezes, com algum problema ou com uma circunstância específica. Então, muitas vezes, quando a gente fala de raiz de rejeição, a gente tem que fazer um autorresgate. Olha para a sua infância. vamos olhar para a sua infância à luz da psicologia do esquema. Né? A psicologia do esquema, ela aponta, é inevitável, coisas que nós vivemos no nosso desenvolvimento refletem na nossa personalidade e na nossa identidade. Só que se não forem na fase adulta curadas, não forem bem desenvolvidas, a gente vai perpetuando um ciclo que é disfuncional e que a gente não está mais se dando conta de quando começou esse ciclo. A gente vai replicando frases do tipo: eu não sei qual é o meu valor, eu não tenho capacidades, eu não vou nem me apegar a isso daqui, eu não vou nem fazer. Eu lembro, por exemplo, que um exemplo particular, né? Eu lembro que quando, após viver os meus dois abortos espontâneos, quando eu soube que eu estava grávida dos meus filhos, eu estava numa fase que eu não queria me frustrar. Só que nessa, olha como que o nosso movimento psíquico, né, e cognitivo, ele, na tentativa de tentar nos proteger, ele também faz a gente ter algumas atitudes que são perigosas. Porque na tentativa de eu não tentar me frustrar novamente e me apegar ali à gestação trigemelar, de alguma forma eu ficava ali não querendo me apegar. Eu falei, não, eu não tenho certeza se essa gestação vai dar certo. Então, para não sofrer, eu não vou nem me apegar. Inicialmente, confesso, fiz isso. Hoje, né, passada a jornada que eu vivi, eu tenho muita clareza e convicção que não tive a melhor atitude. Era claramente, na tentativa de eu não me frustrar, eu estava rejeitando os meus próprios filhos. Quase que num estado de negação. Na tentativa de evitar sofrer qualquer dor. Olha o perigo disso. Só que eu trouxe esse exemplo porque muitas vezes você pode estar replicando esse ciclo em algumas áreas da sua vida. Seja na área amorosa, seja numa área profissional, seja numa área relacional. Você pode ficar replicando que você não tem amigos, que você não tem sucesso, que você não consegue construir relacionamentos, que você não consegue ter namorado. Só que sem você perceber, você pode estar replicando um ciclo de rejeição. E aí isso faz você ficar defendida, numa postura defendida o tempo todo. Você acaba, de fato, não sendo talvez uma pessoa tão autêntica e tão transparente como você de fato é. Não é se entregar cegamente, não é sobre isso que nós estamos falando. Mas isso cria também outros problemas. Porque a sua crença do passado, que foi desenvolvida por alguma razão, no meu caso, as experiências da frustração dos abortos, me fez me comportar nessa fase em particular, bem no início da gestação, desse jeito. Olha o perigo disso. Não são, então, e aí o que eu quero trazer e dizer com tudo isso, não são apenas as experiências da nossa infância que nos influenciam. As nossas experiências da vida adulta também influenciam. O tempo todo. Então, se você flexibiliza uma coisa aqui, se você flexibiliza outra coisa ali, valores pessoais que você tem, que de repente, por exemplo, você pode achar que fazer talvez sexo por aí com outras pessoas que não tem nada de errado, que isso não vai trazer nenhuma consequência sobre você, sobre o seu comportamento. Será mesmo que não vai? Ou você está se iludindo, querendo dizer isso para si mesma? Não estou condenando se por qualquer motivo você acabou se sujeitando a alguma circunstância. Mas reflita, tudo traz consequências. E aí a consequência maior que eu estou aqui querendo levar aqui à nossa discussão é sobre quando você chega ao ponto de você se rejeitar tanto, você nem reconhece mais quem você é, o seu valor, suas capacidades, os seus sonhos. E aí você fica batendo na tecla, puxa, mas eu não estou chegando lá. Não é isso que eu quero viver. E aí você está rejeitando quem você é o tempo todo. E você se rejeitando não permite que você construa sonhos de verdade. Porque a premissa de um amor genuíno é a gente ter gratidão por quem nós somos. Apesar de qualquer história difícil que a gente possa ter vivido. Eu precisei reconhecer que, apesar de ter sido muito duro os processos que eu vivi, eu preciso reconhecer que eu preciso ser grata. Que eu passei por algumas duras lições quando eu passei pelo aborto espontâneo, pelos dois abortos espontâneos, passei por duras lições, mas elas me fizeram crescer muito. Eu sou grata por ter passado por isso. Isso acelerou alguns processos de maturidade em mim. Eu queria te convidar para que você também exercite essa gratidão. Quais talvez foram os duros processos que você viveu que, ao invés de você ter um olhar de aprendizado sobre eles, você está só se criticando, você está só se desmerecendo, você está só se invalidando, você está só se criticando e rejeitando quem você é. Eu tenho clareza, tenho convicção de que, se você pudesse saber que algumas coisas poderiam ser evitadas, você não teria feito. Ninguém busca o seu próprio mal. Só que alguns complexos de inferioridade que a gente vive, complexo de rejeição, né? Quando a gente fala da rejeição, a gente está falando, quando a gente lembra, né, que eu já falei da tríade cognitiva, nós estamos falando especificamente muito mais do complexo do desamparo e desamor e desafeto, da tríade cognitiva. Essa tríade, desse conjunto de um padrão disfuncional de pensamento e de crenças, faz você não perceber, inclusive, quem você é. Não gera identificação consigo mesma, com a sua identidade. Isso distancia você de quem você é. Por exemplo, quando a gente fala de alguns transtornos específicos, o borderline é um dos transtornos onde a pessoa vive muitas dificuldades em relação ao desenvolvimento da identificação do amor versus a rejeição. Todo mundo tem borderline? Claro que não. Estou querendo dizer que é uma especificidade desse transtorno. É uma das especificidades desse transtorno. Mas tudo vem de uma raiz de baixa estima. Não confio em mim. Não acredito em mim. Eu não valorizo aonde eu estou, o que eu construí, as jornadas e os processos bons e duros que eu tive que enfrentar. Então, todo esse emaranhado cria um distanciamento de você não se aproximar de quem você é. E aí isso gera um custo emocional altíssimo. Eu queria até recomendar aqui um livro da Ross Shaffran, que é Supere o Perfeccionismo. Ele é um livro muito bom. A Ross Shaffran, ela é especialista no perfeccionismo, mas em baixa estima também. E o perfeccionismo e a baixa estima, eles estão meio que ali juntos. E, infelizmente, quando a gente fala de qualquer transtorno emocional e saúde mental, tudo tem uma raiz na baixa estima. Vejam só. Por que eu falo tanto sobre o seu senso de merecimento e de valor? Porque tudo tem uma raiz na baixa estima. E a baixa estima é você não valorizar e não reconhecer quem você é. Então, muitas vezes, quando você está nesse desenvolvimento de tentar descobrir quem você é, só que você, puxa, não faço direito, puxa, não está dando certo. E aí você não vai valorizando aquilo que está dando certo. Aquilo que você já construiu e que tem muito valor. É como se você estivesse menosprezando. Ah, não, isso daqui é mais do que obrigação de estar certo. do que estar nesse lugar. Então, para você realmente se curar de e se livrar de qualquer raiz de rejeição, dessas armadilhas, você precisa ser a primeira que sabe reconhecer a sua jornada. Olha, eu reconheço que nem tudo na minha vida aconteceu do jeito como eu gostaria, mas eu preciso aprender com os processos difíceis também. O que, que eles dizem sobre mim? O que eles estão me ensinando? Como eu posso ressignificar essa história de uma forma que ela seja uma história que frutifique no meu presente e no meu futuro? Como eu posso me apropriar mais de quem eu sou sem ficar condenando o meu passado? A questão não está sobre você ter se relacionado com uma pessoa específica ou não. A questão está sobre como você aprende a se perdoar nesse processo. Ao invés de você se rejeitar tanto por aquilo que deu errado. Ou que não deu, não aconteceu do jeito que você esperava. Eu tenho certeza que se você pudesse voltar no passado e mudar algumas coisas, você faria, mas não é possível. E você ficar brigando ou rejeitando com o que aconteceu no passado vai te ajudar? Será que não é um processo muito mais saudável? Você falar, não é verdade. Nem tudo que eu faço não tem valor. Ao contrário, tem valor. Nem tudo deu errado. Só que talvez você já ficou com esse olhar tão viciado de se menosprezar, de não valorizar, de não reconhecer, que aí não tem como. Você acaba realmente não tendo nenhuma identificação com quem você é. Gera um estranhamento gigante. E aí eu quero te convidar para você desenvolver 6 atitudes que eu acredito que elas vão ser essenciais para facilitar esse seu processo. 1. Ressignifique a rejeição. Seja a rejeição por você mesma, seja alguma coisa que você ouviu de alguém ou que você ouvia de alguém, seja alguma atitude específica e particular que aconteceu. Eu não sei o que pode ter acontecido na sua história. Mas eu de verdade sei que você merece perdão. Todo ser humano merece respeito. Todo ser humano merece ser amado. A gente não pode se tratar como um objeto. Ah, tá vendo? Você não fez nada certo, então sai daqui. Não faça isso. Seja a primeira a se abraçar. Puxa, Cris, você falhou hoje. Vem aqui, você precisa do meu abraço. Cris, não faça mais isso. Se perdoe. Ressignifique qualquer circunstância que possa ter te ferido. Porque elas, se você não fizer isso, elas vão impedir de você avançar. E de você se ver uma pessoa de fato liberta de qualquer raiz de rejeição. De qualquer circunstância que pode de verdade ter impactado no início da sua vida ou da sua fase de adulto, jovem adulta, não sei. Mas ressignifique as suas feridas. Ressignifique toda e qualquer raiz de rejeição. 2. Mude de perspectiva. Comece a olhar para esses duros processos não mais sobre o que você deixou de ganhar. Comece a olhar para esses processos o que eu posso aprender com eles. Que lições que esses processos me ensinam para eu ser mais vigilante, para eu ser mais perspicaz, para eu ter mais maturidade. E observar coisas que eu não quero viver novamente. Claro, com cautela, com cuidado. Para que você não venha rejeitar novamente alguma coisa. 3. Pratique o amor próprio. E se possível, liste coisas que você gosta de fazer para que você faça ao longo da semana. para que você se aproprie de valores e se conecte com aquilo que é central na sua vida, que te faz bem. Qual é aquela atividade que você já não faz há um bom tempo e que você gostava e amava de fazer? Amava fazer. Se reconecte com isso. Se reaproprie desses seus momentos. É se reconectar com uma amiga, com um amigo. Faça isso. Isso vai te fazer bem. 4. Reencontre a vulnerabilidade. Permita dizer aquilo que te angustia. Não é sobre você pegar uma bandeira e ficar: olha aqui, pessoal, eu fui rejeitada, ou aconteceu X coisa na minha vida. Não é sobre você ficar ateando uma bandeira e ficar tripudiando em cima da sua dor. Não é sobre isso. Mas olha, é sobre: olha, preciso reconhecer que teve alguns processos aqui que foram duros comigo. Eu preciso ser abraçada por pessoas específicas para me ajudarem a tolerar essa minha dor e passar por isso. Eu lembro que durante a minha gravidez foi um processo tão dolorido. Foi um processo que exigiu muito de mim. E foi sem perceber, eu acabei me isolando. Foi sem perceber. Acabei ficando muito, acho que, no meu mundinho, com medo de sofrer. Eu acabei, até porque eu precisava ficar de repouso absoluto, né? Mas eu não me atentei que eu poderia chamar amigos para vir na minha casa, poderia fazer mais coisas. Não, eu fiquei muito mais introspectiva, isolada. Eu lembro que quando os meus filhos nasceram, eu me dei conta disso. Virou uma chavinha: opa, mas por que que eu agi desse jeito? E eu fiz uma promessa para mim que eu nunca mais faria aquilo comigo. Me isolaria. Ficaria simplesmente sozinha. Tanto que quando eu soube do meu diagnóstico do tumor raro, de um câncer raro, a primeira coisa que eu fiz foi: eu não vou passar por isso sozinha. Eu me reconectei com pessoas que eu amava, compartilhei com elas a minha dor, e isso foi crucial no meu processo, para me sentir amparada. Mudava a realidade da minha circunstância? Não. Mas aquilo, compartilhar, me fazia forte. Me fazia sentir: eu não estou passando por isso sozinha. Tem gente que me ama, que está comigo. E isso faz uma diferença quando a gente vive algumas fases. 5. Perdoe o seu passado. Eu sei que muitas vezes a culpa, ela rouba de verdade a nossa perspectiva de se sentir dignos até de continuar vivendo. A depender daquilo que foi que você fez contra si mesmo, ou alguma atitude que acabou acontecendo e que não é que você plantou conscientemente. Mas o perdão é a única alternativa para toda e qualquer ferida que a gente possa ter vivido. Ou você se perdoar, ou você pedir perdão, avaliar as lições que você precisa ter, mas siga em frente. Quem aqui está te condenando? Quem aqui nunca tiver errado? Atire a primeira pedra. A vida não se trata sobre eu nunca vou errar. Mas a vida se trata: olha, eu não quero errar, mas se eu errar, vai ser duro para mim, mas eu preciso aprender a seguir em frente. E por último, busque uma mudança interior de verdade. Você precisa se reconectar com valores importantes para você e que talvez você não venha valorizando. Não é verdade que esse sonho de você construir uma família, ele ficou ao léu. Não é verdade que você ter uma profissão e se sentir valorizada, ele também ficou ao léu. Eu creio muito, e vocês acreditam que sabem bem disso, que eu sou a primeira a dizer que enquanto há vida, há esperança. Mas se você inferiorizar a vida que você tem em razão de processos ou jornadas que você viveu, você pode estar já sentenciando a sua vida, ou seja, deixando de viver pela falta de um perdão legítimo e genuíno que você precisa se dar, que você precisa se abraçar. Eu não sei aquilo que pode ter te magoado ou ter te ferido de verdade. Mas o que eu sei é que há esperança para o teu futuro. Há esperança, e não sou eu que te garanto essa esperança. Mas eu tenho certeza que você olhar para os seus processos individuais com um olhar de amor, de compaixão, de autocompaixão e de gratidão é o que vai te fazer ressignificar toda e qualquer raiz de rejeição, para que você alcance uma vida de valor, para que você sinta que há sim, você faz sim a diferença nesse mundo. Há características em você que são únicas, específicas e individuais, e que eu, Cris, tenho certeza que eu não tenho. Mas você tem. E você merece valorizar isso. Essas frases nas quais são difíceis, e que essas frases que dói tanto quando você repete constantemente para você, uma vez, duas vezes, três vezes, são esses pensamentos e essas frases que precisam ir embora. Pensamentos apenas são pensamentos. Eles não representam a verdade sobre quem você é. Eu fico por aqui. Eu espero de verdade que você possa se sentir mais amada, que você possa se sentir mais abraçada. E naquilo que eu puder, conte comigo. Eu estou por aqui. E que você viva uma vida legítima, frutífera e repleta de amor e de merecimento. Um grande beijo. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá, gente. Tchau, tchau.